Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Horas e 7 minutos. Boa tarde. O Jornal do Meio-Dia desta sexta-feira, dia 9 de julho, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora. E claro, aqui você fica bem informado e também participa, afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia. Ele é feito para você e por você, caro ouvinte. Desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde, Marcos. Sextou para você?
Sextou, estamos aí, Kátia Gomes, levando muitas informações mais uma vez aos nossos ouvintes. Ótima tarde para você e para você, querido ouvinte da Gabriela FM. O Jornal do Meio Dia, a partir de agora, te deixa por dentro do que acontece na nossa cidade, na região, no estado, no país e no mundo. E sua participação é sempre importante pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Já pode ir aí enviando a sua mensagem escrita para o WhatsApp e logo mais a gente libera o telefone 3675-2000. O Coutinho Neto chega daqui a pouquinho também com informações do setor policial, Kátia.
Exatamente, Coutinho, aquele pacotão de notícias, hein? São 12 horas e 9 minutos, Jornal do Meio Dia no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Vestibular online ou usando sua nota Enem, você tem bolsa de 60%. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Uma na Calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. A partir de agora está valendo. Você já pode colocar aí o seu nome completo e colocar o nome da loja, Supermoda Ilhéus, tá? E aí vai concorrer a um vale-compras no valor de R$100. É só a Supermoda Ilhéus, né? Que te dá esse vale-compras de R$100. Olha, por falar em vale-compras, em presente, semana que vem tem novidade. Tem mais uma loja aí presenteando os nossos ouvintes. Semana que vem eu conto pra vocês, tá? Só tô dando um spoiler. Olha, a partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde. Salvador entra na fase verde e reabre parques e teatros. Salvador, que caiu bastante em número de pessoas em leitos de UTI, né? Chegou aos 63%. Uhum. E agora está avançando para essa fase verde, né, Marcos? E, por exemplo, reabrindo parques e teatros, né?
Isso. Jornal Dia de Teresina. Piauí pode importar 66 mil doses da Sputnik V.
Jornal O Imparcial São Luís. Operação investiga desvio de recursos de combate Covid-19 em municípios do Maranhão.
O estado do Maranhão de São Luís, Maranhão recebe mais 45.630 doses de vacina.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió, novo decreto. Alagoas amplia flexibilização e retoma a fase laranja do distanciamento social.
Diário de Pernambuco, vacinação avança e hospitais, enfim, começam a esvaziar.
Jornal do Comércio de Pernambuco, Recife tem maior inflação do país.
Diário do Nordeste do Ceará, produção industrial cresce mais de 4%.
Tribuna do Norte de Natal, pela primeira vez na história, planos de saúde terão redução de 8%.
Jornal Dia do Rio, saiba se proteger do golpe do pente fino do INSS.
Jornal Estado de Minas de Belo Horizonte, mortalidade cai, vacina é antecipada. É por conta, né, gente, da vacinação aí que vem ocorrendo em todo o país. Vale ressaltar que toda semana o Ministério da Saúde tem enviado vacinas para os estados brasileiros.
Jornal Tempo de Belo Horizonte, estádio após aval de Minas Gerais, capital veta jogos com torcedores.
Jornal Zero Hora, Rio Grande do Sul, semestre fecha com menor número de crimes contra a vida no Rio Grande do Sul desde 2012. Olha só.
Valor Econômico de São Paulo, fusões totalizam 52 bilhões e 600 milhões de dólares e ano deve ser de recorde.
Jornal Agora de São Paulo, conheça os principais mitos sobre os benefícios do INSS.
A Tribuna do Espírito Santo, planos de saúde vão ter redução de mensalidade para 127 mil pessoas no estado.
Tá aí, né, gente? Inclusive, eu tenho aqui informações, né, em relação aos preços, né, dos planos de saúde individuais, que terão aí essa redução de 8,19%. Oh, aleluia, coisa boa. Hoje ainda falaremos, tá? Então, acabamos de divulgar as manchetes de alguns jornais que circulam pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Bem, aqui no Jornal do Meio-Dia, você sabe, né? Fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. E também participa. Então, já vamos liberar a participação do ouvinte pelo telefone 36752000. Mas você que quer apenas enviar sua mensagem, fazendo denúncia, reclamação, deixando sua opinião, você envia a mensagem escrita para o WhatsApp 98829-1029, tá? Olha, aqui a gente sempre inicia divulgando os boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna, que são as duas maiores cidades do sul da Bahia, inclusive isso é a pedido dos nossos ouvintes, então a gente divulga, né, diariamente. Olha, se você for lá no Instagram saúde.ilhéus, né, tá lá o último boletim do dia 6 de julho, hoje é 9, então teríamos que ter atualizado o de ontem, né, que deveria ter saído ontem, dia 8. Nós não temos. E aí eu estava aqui olhando o blog do Guzmão, que é um blog realmente que deixa a gente bastante informado. Eu parabenizo o trabalho do Guzmão. E aqui ele fala, né, que de acordo com os dados da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, SESAB, o município de Ilhéus contabiliza 536 óbitos por Covid-19 até ontem. O número é maior que o contabilizado pela Prefeitura de Ilhéus, 529, que há dois dias não atualiza as informações sobre a doença no município. E ainda de acordo com a CESAB, Ilhéus é o número 6 de óbitos por Covid-19, tá? Então, o blog, por exemplo, tem pegado as informações, os dados que a CESAB disponibiliza, porque o município não está disponibilizando, atualizando esse boletim. Eu conversei com uma pessoa da Vigilância Epidemiológica e ela já me disse que realmente vale o número que está no boletim de Ilhéus, porque da CESAB acaba sendo maior, porque tem pessoas que tem casa de praia em Ilhéus, mas mora em outra cidade, pega a doença e está aqui, traz para cá e acaba botando endereço daqui. E outros erros aí. Mas, enfim, seja o de Ilhéus, seja o do município, eu acho que os números são altos. Agora, está passando da hora do município de Ilhéus parar com isso, né? Seja a Secretaria de Saúde ou quem está à frente desse boletim, parar de atrasar tanto. Por que não atualiza diariamente, Marcos? Itabuna, quando tem algum problema em relação à atualização dos dados do boletim, eles explicam isso, inclusive, para a imprensa. Olha, houve um problema tal, ou foi de energia, ou foi um problema no sistema lá de informática, né? Eles explicam tudo direitinho, mas não, Ilhéus não explica nada, deixa todo mundo perdido a ver navios, tá? Então, o que eu posso dizer hoje é que eu não tenho os números atualizados da Covid em Ilhéus em relação ao número de casos ativos, tá? Principalmente... E o número de pessoas que estão em leitos de UTI, infelizmente.
Inclusive, então, é uma discrepância entre os números da CESAL Ilhéus e da CESAB do Estado.
Exatamente. Viu, Marcos Bezerra? É difícil, meu amigo. Então, nós vamos para o boletim da Covid de Itabuna, que é atualizado diariamente, saiu ontem à noite, dia 8. Informa que o município já registrou 33.141 casos de Covid-19 desde o início da pandemia, mas deste total... são 32.157 curados. Então, o município tem, no momento, 379 casos ativos, 605 óbitos, tá? 39 pessoas em internamentos de leitos de UTI, 10 leitos disponíveis. Observe que a cada dia, hein, Marcos? Tá liberando leitos de UTI lá em Itabuna, né? Começando a diminuir essa questão da lotação. Eu espero que essas pessoas estejam aí se recuperando, né? Então, ela tem 10 leitos de UTI disponíveis, 25 pessoas em leitos clínicos, 31 leitos clínicos disponíveis, tá? Tá aí a realidade de Itabuna. Bem, 12 horas e 17 minutos. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Capitão Encarnação da Polícia Rodoviária Estadual. Acaba de me enviar aqui umas informações. Daqui a pouquinho eu vou dar uma analisada. Mas eu já aproveito para parabenizar aí a Polícia Rodoviária Estadual pelo trabalho que vem fazendo. E vou destacar aqui aquele trecho da duplicação da BA-001 Ilhéus Olivença. Vocês estão se fazendo presente ali todo dia e é importante. Porque o que tem de motorista imprudente, né, Marcos Bezerra?
Isso.
Que circulam por ali. E, inclusive, a gente vai falar dos números aí que a PRE disponibilizou dos motoristas que têm sido autuados ali, tá?
É, a PRE já inibe os abusos.
É verdade. Então, um abraço pro Capitão Encarnação, que é o subcomandante da Polícia Rodoviária Estadual, né, aqui na região. Inclusive, mandar um abraço pro comandante, que é o Major Brito, nosso amigo aí. Gente boa demais, viu? Bem, gente, vamos falar então dessa retomada da vacinação, tá? Na zona rural de Ilhéus, porque ontem as pessoas já estavam enviando mensagens aqui. Olha, eu moro na zona rural, tal local, teve a vacinação aqui, foram poucas doses, não consegui tomar. E aí eu consegui aqui as informações, a Ana Karenine da SECOM acabou de enviar, obrigada, viu, Ana? Eu sempre pergunto a ela, ela me responde. Então, ela disse que a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Ilhéus, né, a CESAL, está realizando a vacinação contra a Covid-19 no distrito de Lava Pés, que fica na zona rural, isso é hoje. Para pessoas também em situação de rua, na zona urbana, também hoje, com apoio aí da Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, uma equipe itinerante de profissionais de saúde do Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua, Centro POP, já iniciaram o serviço de vacinação para o público-alvo de hoje, em todas as zonas da cidade. Eu questionei em relação ao horário aí da zona rural, não tem aqui um horário, mas diz que é itinerante, né? Vai passando, ia para Lava Pés, de lá ia passar em outros locais. Eu espero que cada vez mais essa vacinação, Marcos, chegue aí à zona rural, porque a população da zona rural, às vezes, tem mais dificuldade do que quem mora aqui na zona urbana, né, Marcos?
Verdade, população sofrida, a distância, transporte, estrada ruim, tudo isso.
É verdade. São 12 horas e 20 minutos, o Marcos tem informações para a gente que vem de Itabuna, né, que autoriza aulas presenciais em cursos livres. Explica para nós, por gentileza.
É, a Prefeitura de Itabuna autorizou o retorno das atividades presenciais nos cursos livres, a exemplo dos profissionalizantes e de ensino de línguas estrangeiras. O decreto número 14.505 caracteriza cursos livres como programas focados em aprendizagens pontuais, com a finalidade de desenvolver dentro de determinada área de atuação capacidades e ou habilidades específicas, ou seja, a autorização não alcança escolas das redes pública e privada. A liberação é condicionada ao cumprimento do protocolo de segurança contra o novo coronavírus, que exige distanciamento mínimo de 1,5 metro entre as pessoas, marcação das posições das cadeiras nas salas de aula, uso correto de máscara e o escalonamento dos horários de aula, diminuir o número de participantes em cada atividade, entre outras medidas. O decreto proíbe atividades que possam incentivar a aproximação entre as pessoas, assim como trabalhos em grupo ou apresentações presenciais e similares. Caberá às Secretarias Municipais de Educação, Saúde, Indústria, Comércio, Emprego e Renda, por meio dos fiscais e agentes, apoiar as medidas necessárias para o cumprimento dos protocolos. Então, aulas nas escolas, a secretária de Educação de Itabuna explicou que o governo municipal vai monitorar o impacto do novo decreto para avaliar as condições da volta das aulas presenciais nas escolas, o que tem sido tema de reuniões entre representantes da Prefeitura, do Conselho Municipal de Educação e do Sindicato dos Professores. Esta liberação dos cursos livres será usada como parâmetro sobre o efeito dessa retomada gradativa. Iniciamos com os cursos isolados e, a partir daí, vamos retomando por segmento de forma gradativa, Cátia.
Tá aí, né? A gente vai aguardar. Em breve devem surgir mais novidades sobre essa questão. E nós vamos divulgando aqui no Jornal do Meio-Dia. 12 horas e 22 minutos, como eu disse, vamos falar sobre esses dados, né, da Polícia Rodoviária Estadual. É, né? Naquele trecho ali, onde os motoristas estão sendo bastante imprudentes na duplicação da BA-001 na zona urbana de Ilhéus em direção a Olivença. Então, de acordo com o Major Brito Júnior, comandante da Polícia Rodoviária Estadual, por hora, são autuados aí, Marcos, de 25 a 30 condutores no trecho recém-duplicado da rodovia Ilhéus Olivença, como eu disse, que é BA-001, né, nesse trecho urbano, que dá acesso à ponte Jorge Amado em Ilhéus, inclusive. O Major Brito explicou que as autuações ocorrem nas manhãs e tardes, das segundas às sextas-feiras, por 10 policiais que manejam radares móveis. Olha só, né? Então, através dos radares móveis, ontem até vi eles também com um deles, né? Acaba autuando. Porque ali tem trecho que é de 50 por hora, 40 por hora. Sim. Então, a maioria do trecho é 40. E eu sei, porque todo dia eu passo ali, passam acima de 60, 80. É uma coisa absurda, né?
É verdade.
E aí, os condutores que invadem a faixa de pedestre quando há pessoas pedindo para atravessá-las também recebem autuações por e-mail ou pelos correios dentro de 30 dias estabelecidos pelo Código de Trânsito Brasileiro, informa o Major Brito, né? E ele disse que a falta de educação para o trânsito dos motoristas é responsável pelo alto de infração, já que o trecho duplicado possui sinalização suficiente, adequada e com limites de velocidade estabelecidos. Isso é óbvio, né? Por isso é que eu digo que é uma vergonha para o motorista que age dessa forma, com falta de educação, né? Está bem sinalizado. E aí o Major Brito destacou que ocorrências corriqueiras de colisões entre veículos, né, ocorrem ali e revelou que desde a entrega da obra não há vítimas fatais, mas infelizmente uma senhora perdeu parte de uma das pernas após um acidente.
Olha aí.
Olha só a gravidade, Marcos. Você lembra que a gente vinha sempre falando, né, gente? Se os motoristas não andarem, né, dentro da velocidade, né, cumprindo direitinho a educação do trânsito, ali vão ocorrer fatalidades. E aí, no momento, segundo o Major Brito, um estudo é desenvolvido para a instalação de 3 a 4 radares fixos.
Que boa notícia.
Também acho. Com a possibilidade de início de funcionamento em agosto, mês que vem. Também acho que tem que ser para ontem.
Quando dói no bolso, aí
aprende.
Se enquadram.
Verdade. Enquanto isso, em parceria com a Sutran Ilhéus, policiais e agentes de trânsito distribuem material impresso educativo, explicou o Major Brito, só que eu nunca vi esse material por aí. E o município deu entrada num pedido para assumir a circunscrição do trecho, mas por enquanto não houve publicação. Enquanto isso não acontecer, continuaremos aí o trabalho da Polícia Rodoviária, claro, estadual, em parceria com a Sutran, que é muito importante, disse o Major Brito. Ele concedeu essa entrevista exclusiva ao blog do Guzmão, tá? Parabéns de novo, Guzmão. E é isso, gente. Radar fixo ali é importante e que seja realmente instalado, como ele disse, de 4 a 5.
Sim.
Né? Para que os motoristas aprendam. Hoje, por exemplo, a PRE estava lá, né, se fazendo presente ali na duplicação. Não vou dizer o local que você estiver lá ainda, né?
Uhum.
Não vou falar isso, mas estão por lá. E eu vi parando motoristas lá e autuando, Marcos.
Sim.
Tá, ontem também eles estavam num trecho com radar móvel. E a gente percebe que tem motorista que não está dando tempo, né, reduzir. E acaba passando mesmo acima da velocidade, principalmente onde é 40 km por hora. Então, assim, não custa nada aos motoristas, né, seguirem aquela sinalização, tá? Tá lá, muito bem sinalizada, né, tudo direitinho. E parar também na faixa, né, antes da faixa, para o pedestre atravessar na faixa. Porque quem passa na faixa é o pedestre, não é o carro que tem que parar em cima, não, meu amigo.
Um respeito ao trânsito. As outras pessoas estão com veículos, ao pedestre. E também, para que essa pressa, né? Quer fazer pista de corrida? Vai devagar, vai curtindo aquela maravilhosa ali, paisagem, né?
Não é, Marcos? Sem, no stress.
Isso.
Relax. Então, aproveitar e lembrar que a CIPRV Itabuna, que é a circunscrição aí da Polícia Rodoviária Estadual, completa 18 anos de criação, hein? Parabéns, então. Hoje, completando 18 anos de criação, a Polícia Rodoviária Estadual, eu me lembro na época que foi instalada, porque amigos meus fizeram parte, né? Então, parabéns aí para todos que já passaram pela direção da Polícia Rodoviária Estadual, né? Que é a primeira, né? circunscrição aí da Polícia Rodoviária Estadual. Eu me lembro quando o Serpa também esteve à frente, né? Nosso amigo Tenente Coronel Serpa, um abraço para você e todos que passaram ali. Inclusive, atualmente, tem à frente aí o Comandante Major Brito e o Subcomandante Capitão Encarnação e toda a sua equipe. Um abraço para vocês. Parabéns pelo trabalho, hein? O nosso repórter Coutinho Neto está na linha, faz a primeira entrada de hoje com muitas informações do setor policial, né? Coutinho, boa tarde, né, para você. Feliz sexta-feira.
Muito obrigado, boa tarde também. Sexta-feira. Hoje é o Dia Internacional da Kátia Gomes.
Sextou.
Ou seja, Dia Internacional da Pizza. Eu sei que você é fã, combina, não é?
Olha, nem tenho comido tanto a dieta, né? Tô segurando a onda, mas eu amo pizza mesmo.
Um abraço, Marcos Bezerra, meu pizzaiolo querido. Boa tarde, ótima sexta-feira.
Um abraço, Coutinho Neto. Ótima sexta para você também. Excelente final de semana.
Obrigado, Marcos. Um abraço a você no Jornal do Meio-Dia. E a partir de agora, você está acompanhando também aqui comigo a bordo da nossa viatura da 102,9. É só utilizar o álcool gel, seguir as regras direitinho, colocar máscara e obedecendo as polícias rodoviárias, federal, rodoviária, estadual e o Código Brasileiro de Trânsito. Aperte bem o cinto, porque eu não vou passar da velocidade máxima permitida, mas vou seguir na velocidade da informação do setor policial a partir de aqui no JMB. Olha, o feminicídio foi tentado ontem na cidade de Itabuna. Este caso aconteceu na manhã de ontem, quinta-feira, envolvendo uma mulher que teve a sua identidade preservada e ela acabou sendo vítima de tentativa de feminicídio na cidade de Itabuna. Segundo o que foi dito, ela acabou brigando com o companheiro e acabou levando algumas pauladas, principalmente na região da cabeça. Após o atentado, o agressor conseguiu evadir-se do local. O fato ocorreu no bairro Pedro Jerônimo. A vítima foi encaminhada ao hospital de base. Seu estado de saúde não foi informado e o agressor, até o momento, também foi encaminhado para a sede da BEAM. Olha aqui na cidade de Ilhéus, você falava, Kátia, agora em relação em Marcos Bezerra, a nova duplicação da BA-001, uma via realmente, uma alça de acesso muito importante que a cidade ganhou. Porém, as pessoas estão sabendo utilizar de forma adequada, de forma correta, por isso mesmo que o Major Brito, o Major Capitão Encarnação, estão dizendo que vão, através do DERBA, instalar sinais, radares, para tentar corrigir. Na minha opinião, eu acho que deveria ter passarelas para pedestre, não faixa de pedestre, porque nem o radar vai resolver isso. Punir os condutores que estarão dirigindo de forma errônea, mas o certo seria a passarela. Por isso mesmo, Cátia, ontem aconteceu mais um acidente nesse trecho, ali próximo ao bairro do Pontal. Este fato aconteceu, no final, envolvendo-se, ele estava atravessando a faixa de pedestre, ele foi atropelado por um que acabou fugindo do local. O condutor não deu socorro à vítima. Segundo as primeiras informações que foram colhidas naquela localidade, ali bem próximo àquela quadra de esportes que tem já sentido centro da cidade, bairro do Pontal, antes um pouco da pista do aeroporto, esse ciclista acabou tendo um ferimento grave na perna e foi socorrido por unidade do SAMU. Portanto, aí, muito cuidado, muita cautela realmente deveremos ter ao transitar naquela via importante da cidade. Mas já em nossa grande região, duas pessoas foram baleadas durante um assalto na zona rural de Maraú. De acordo com a Polícia Militar, três criminosos faziam uma sequência de arrastões em fazendas localizadas na zona rural e atiraram contra duas vítimas que foram atingidas com disparos no pé e na cabeça. As vítimas foram encaminhadas ao hospital e estão fora de perigo. Uma viatura da Rondesp e uma da CIP Cacaueira, juntamente com as guarnições que já estavam presentes no local, três guarnições da 72 CIPM de Itacaré e três guarnições da 61 CIPM de Ubaitaba, realizaram buscas intensivas com o intuito de localizar os bandidos. Todas as vítimas foram localizadas. Algumas delas tinham fugido para fazendas ou casas vizinhas com medo deste arrastão e se apresentaram assim que viram a polícia presente no local. Na fuga, os criminosos ainda foram invadindo casas, fazendas da região e fizeram um casal de refém. Celulares, motos, dinheiro e também foram roubados neste casal. Logo em sequência, eles foram liberados. a Polícia Militar conseguiu recuperar 6 motocicletas e, até onde se tem informação, os assaltantes não levaram nenhum veículo e embrearam pelo mato, fugindo a pé, e a caçada continua aqui nesta região. Subindo um pouquinho agora a ladeira do Marçal, passando no ponte da Pamonha, passando lá no ponto também do Biscoitinho Assado, e chegando à Vitória da Conquista, duas ossadas foram encontradas em um condomínio em Vitória da Conquista no dia de ontem. A suspeita é dos dois cadáveres que pertencem a Sheila e Jesus Meira. Sheila tinha apenas 16 anos de idade. E a outra ossada pode pertencer a Sabrina Aguiar de Oliveira, que tinha apenas 17 anos de idade e que estão desaparecidas desde o início do ano. Sheila foi vista pela última vez na Vila Serrana em 27 de março, enquanto Sabrina ninguém mais a viu desde o dia 2 de abril. Há relatos de que Sabrina estava em um mercadinho no condomínio Lagoa Azul, no bairro Campinhos, quando foi vista pela última vez. O encontro das ossadas pode ser o fim do sofrimento da família e do mistério sobre o paradeiro das duas jovens que estão ainda desaparecidas. Exames de DNA e também roupas que foram encontradas no local poderão servir como identificação dos parentes para terminar este sofrimento e essa angústia do desaparecimento das duas menores em Vitória da Conquista. Viatura, para agora, para reabastecer, mas vai voltar com novas notícias de polícia. Homem foi assassinado a pauladas no bairro São Domingos. Não aqui em Ilhéus, hein? Você vai saber aonde foi. Aqui no JN, com informação que você precisa na hora do almoço. E que continua na companhia de Cátia Gomes e Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho Neto, obrigada, tá, pelas informações. Nós vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já já com mais informações e, claro, abrindo espaço para a participação do ouvinte.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Esse é seu ponto da informação, Jornal do Meio Dia. Um oferecimento rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Bem, já já vamos liberar aí a participação do ouvinte. Vamos só de informação, porque o Marcos tem uma notícia aí sobre o Jussuca, né, que busca recursos para concluir a escola integrada de Serra Grande.
É isso aí. O prefeito de Jussuca, Moacir Leite Júnior, esteve em reunião em Brasília com o diretor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, Gabriel Vilar, para tratar de liberação de novos recursos para a conclusão de escola de educação em tempo integral em Serra Grande. O encontro ocorreu na quinta-feira ontem, agendado pelo deputado federal Paulo Azi. Segundo o prefeito, as obras da Escola de Educação de Serra Grande já estão 85% concluídas e teve aprovação do Fundo Federal de Educação. Moacir agradeceu o empenho incessante do deputado Paulo Azi e se mostrou satisfeito com o resultado da reunião. Ter ao lado da nossa gestão parlamentar como Paulo Azi facilita o nosso trabalho, pela dedicação e empenho que ele sempre teve ao nosso município. O nosso sonho da escola de Serra Grande está perto de ser concretizado, graças a Deus. Nosso povo merece, concluiu o prefeito.
Essa escola vai ser de suma importância aí para Serra Grande, né? Escola integrada de Serra Grande. Tomara que logo, logo ela fique pronta. 12 horas e 43 minutos, vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Você fala conosco ao vivo por telefone ou envia sua mensagem escrita para o 988291029. E o Marcos Bezerra já está dando uma olhada ali no WhatsApp da Gabi e vai divulgar algumas mensagens dos nossos ouvintes, né, Marcos?
Isso. Boa tarde, Kátia. Meu nome é Aline de Jesus. Estou fazendo aniversário hoje e gostaria de participar do sorteio. Aí, parabéns, Aline, já está participando, né?
Olha, Aline, parabéns, feliz aniversário.
Se não tiver já ganho, né, em outro dia aí.
Exato, né? Se não tiver ganho nenhuma vez. E se for sorteado e não tiver ganho, você será sortuda, né? Vamos ver, Aline, vamos aguardar aí. No finalzinho a gente faz esse sorteio, tá bom? Ai, seria bom se a gente pudesse presentear a todos os ouvintes, né? Mas você sabe, né? Toda semana, então, com uma hora você pode ganhar. É só continuar aí, deixando o seu nome. Bem, são 12 horas e 45 minutos, temos um ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, José Marcos.
Fala de onde, José Marcos?
Eu sou do Nelson Costa, sou motorista de aplicativo.
Sim, moro em Ilhéus. Pois não?
Sim, eu gostaria de comentar a respeito do da BR lá.
Da BA-001, a duplicação.
Sim, isso.
Sim.
Realmente, o pessoal exagera nessa área aí, em velocidade, em prudência e tudo mais.
Uhum.
E ouvi vocês comentando aí que vão instalar 4 radares.
De 4 a 5,
nessa região aí.
Uhum.
Cara, eu acho um investimento muito mal feito. Eu acho que poderiam economizar muito se instalasse, como é que não passarelas, mas faixas elevadas.
Uhum.
Porque, e a cada 100 metros, entende?
Uhum.
A cada 100 metros ali, ninguém vai, acho que vai colocar de 60 a 100 km por hora. E eu acho que já resolveria bastante, porque existe...
Colocar ali de 60 a 100 km por hora?
Não, eu estou dizendo aqui,
mas
porque
homem?
A partir da, tipo, eu sou colocar. Motorista...
Ah, tá.
A partir das, assim, acho que das 8 horas, aí os caras não perdoam mesmo. Botam uh-huh. tudo que tem uh-huh. no quadro.
Entendi.
Mas, não, é só para ilustrar
claro.
Isso.
Claro, a sua opinião é bem-vinda. Inclusive, Sim. eu já ouvi essa opinião de outras pessoas que falam que colocar essas faixas elevadas podem ajudar bastante, né? Eu acho que seja faixa elevada ou radar, o que puder ajudar, viu, amigo, vai ser bem-vindo, porque tá demais a imprudência. E você, como motorista de aplicativo, vê muito isso, né?
Com certeza. Mas outro ponto que eu acho bom contra as faixas é porque não vão investir, como é que é, tanto dinheiro do contribuinte, que eu creio que esses radares custam caro, e pode ser uma solução muito mais fiável, né? Porque além de gastar dinheiro com esse tipo de fiscalização, vão gerar, tipo, mais multas e outras coisas. Dinheiro que, no final das contas, a gente não sabe se vão retornar o contribuinte que uhum. segue as uhum. regras tudo certinhas.
Tá bom,
entende?
Então.
Essa é uma coisa que me deixa, assim, meio, vamos dizer assim, revoltado quanto a colocar esse tipo de coisa. Que além de gastar o dinheiro público do contribuinte,
uhum.
vão, como é que é, gerar mais gastos.
Então você é contra o radar.
Justificáveis, certo, bem justificáveis nessa questão aí.
Então,
mas,
deixa eu te fazer uma pergunta.
Que é possível ter uma solução menos uhum. tão cara assim para o contribuinte uhum. no final das contas.
Entendi. Mas no caso, então, resumindo, você é contra o radar.
Eu sou contra o radar. Eu queria uma solução que não gerasse tanto, como é que é, gastos para quem está do lado de cá, né?
Tá bom, então. Tá aí sua opinião e a opinião do ouvinte
muito
é respeitada.
Muito obrigado. Vocês representam demais aqui a nossa região.
Tá
muito
bom.
Obrigado. Continue sempre assim.
Obrigada, meu querido. Bom trabalho aí. Boa sorte. Tá aí, ele é motorista de Uber, ele é contra a instalação de radar. Que ele acha, né, que só faz gerar multa e a gente não sabe para onde vai esse dinheiro. Faz sentido? Faz sentido. Agora, eu acho que cada um tem direito à sua opinião. Porém, diante de tanta imprudência, eu acho que o radar é bem-vindo sim, né? Vamos ver quantos vão ser instalados, tá? Mas eu acho que realmente ele tem direito à opinião dele, concordo, né? Seja ele ou outros motoristas. Realmente, muitos motoristas já me disseram que a faixa elevatória, a passagem, né, vai ajudar, mas eu acho que pode travar muito o fluxo também do trânsito. Mas enfim, né, gente? Cada um tem direito aí à sua opinião. Ele que tá ali diariamente no trânsito.
Opinião,
tem a opinião dele. Temos outro ouvinte na linha?
Temos.
Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, Kátia Gomes, Marcos Lizeira.
Boa.
Fernando tarde. José, taxista de Léus Bahia.
Tudo bem, Fernando José? Como vai você?
Tudo bem, graças a Deus. Veja bem. Como você acabou de colocar que cada um tem a sua opinião, eu vou dar a minha.
Pode dar.
Quem realmente não quer que coloque radar é porque é imprudente e não anda direito na lei. Né? Porque se ali tem uma faixa de 40 por hora e 50, você não pode ultrapassar. Inclusive, semana passada eu estava vindo do Açaí e um motorista de aplicativo buzinou que passou. Passar de 60. Eu deixei a faixa dele livre e ele passou a quase 80. Depois uma pessoa já de idade, conhecida aqui na cidade, um rico, ex-rico falido, passou e xingou até minha mãe. Falei. Com mais de 80 por mim, porque eu estava obedecendo ali o parâmetro que a lei me permite. Uhum. Esse é o meu desabafo. Muito obrigado. Um bom final de semana para vocês.
Para você também.
Jornalismo de verdade é esse aí.
Valeu, um abraço.
Bom, Fernando, Fernando também. Essa foi demais. Aprendi agora. Esse aí, esse ficou falido. Olha, a gente tem que levar na graça para amenizar um pouco. Agora tá aí a opinião do Fernando. E eu sou xingada todos os dias também. Porque eu ando na velocidade permitida, na minha faixa, e deixo a outra livre. Para quem quiser correr e ir embora. Eu não tenho nada a ver se ele vai correr ou não.
Segue a sinalização das placas e ainda sai de ruim.
Sai de ruim, que a gente que segue, sai de ruim. Agora, para tu ver, né? Fernando trouxe aqui e ensinou coisas pra gente. Aprendi, viu? Essa aí de ex-rico falido. Já tá chovendo mensagem que o povo se acabando de rir. Mas é isso, cada um tem direito à sua opinião. Eu vou deixar a minha porque eu sou motorista, eu não sou contra radar. Eu acho que com radar ou sem radar, a pessoa tem que andar dentro da velocidade permitida, seguir a sinalização, né? Uhum. Velocidade demais só causa acidente, pelo amor de Deus.
É, tipo assim, um exemplo, se colocam as elevações, como foi sugerido aqui, de repente, num socorro do SAMU, né, esse trecho da rodovia, já fica difícil. O SAMU não vai poder desenvolver uma agilidade para fazer o atendimento, né?
Mas, no caso, o SAMU pode passar acima da velocidade no radar,
se tiver,
né?
As lombadas, né?
Ah, sim. As lombadas vão atrapalhar o SAMU. É. Agora, o radar,
isso.
Não tem problema. Eles podem passar.
É verdade.
Tá vendo aí que o radar vai ser bem-vindo. Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Felipe Levita, na sintonia do Jornal do Meio-Dia, né, Felipe? Dá um beijo em Joãozinho, lindo do meu coração, tá? Um beijo pra Dani também, minha amiga querida. É, temos mensagem de WhatsApp do ouvinte, Marcos? E claro que dá tempo ao ouvinte ligar aqui, 36752000.
Temos. Boa tarde, Kátia, Marcos, Marielle, da Vila Olímpia, Eliel. Estou conectada todos os dias no Jornal do Meio-Dia. Manda um alô para minha avó Vitória, para o meu avô Zé Carlos, para minha tia Tuane, para o meu primo, minha prima Enali e Juanderson, para Silvana e para meu pai Rafael.
Então, um abraço aí para todos vocês. Obrigada pela audiência. A lista é muito grande, não deu tempo eu pegar. Tá bom? Olha só, eu tô recebendo aqui pelo WhatsApp o pessoal pedindo para eu falar sobre essa matéria aqui que saiu no G1 Bahia, Marcos. É que uma família de Ilhéus apela por vaga hospitalar para jovem com tumor na cabeça.
Olha.
E esse jovem, ele tem 24 anos, está internado há mais de 3 semanas no Hospital Regional Costa do Cacau, aqui em Ilhéus, por causa desse tumor raro, né, na cabeça. Ele precisa de um tratamento que não é oferecido na unidade de saúde, né, portanto, no Hospital Costa do Cacau, e por isso a família apela para que o paciente seja transferido. Alisson Axel Ribeiro Alves, ele foi diagnosticado com glioma de tronco encefálico, que representa cerca de 40% dos casos de tumores intracranianos e pode provocar fraqueza, visão dupla, rigidez muscular ou problemas com sensibilidade. Movimentos dos olhos, audição, movimento facial, coordenação dos pés ou deglutição. Resumindo, gente, é sério, né? Grave. Ele precisa dessa transferência. Olha o que o pai do Alisson, o Alexandre Miranda, disse. Meu filho tem um tumor dentro do cérebro em um lugar muito profundo, muito raro, em pessoas de 24 anos. Infelizmente, ele está com esse problema. E aí, de acordo com o pai, o tratamento para este tipo específico de tumor só pode ser realizado no Hospital Aristides Maltês, em Salvador. Contudo, ele está há 23 dias internado em Ilhéus e nada de transferência. Por meio de nota, a Secretaria de Saúde da Bahia afirmou que a Central Estadual de Regulação está em busca de uma vaga hospitalar que atenda às necessidades do paciente e que, por se tratar de um tratamento em alto grau de especialização, o tempo de espera está acima da média geral. Aí eu aproveito e vou mandar um recado para a senhora central de regulação, porque eu nunca vi uma central de regulação tão lenta como essa, viu? Porque nos casos de Covid, por exemplo, a pessoa precisa de um leito de UTI. Está ali em Itamaraju, no extremo sul, que não é tão distante de Ilhéus. Ilhéus com 10, 12 vagas, às vezes, demoram dias para transferir a pessoa.
Vai entender.
É isso. Eu também não entendo, Marcos Bezerra. E aí, nesse caso dele aqui, ó, é possível que lá no Aristides Maltês não tenha uma vaga pra esse menino, gente? Pelo amor de Deus, eu acho que a Secretaria de Saúde da Bahia, ela está precisando ter mais agilidade nesse quesito da central de regulação e também lembrar que hoje em dia não existe só Covid não, viu, Marcos? Existem outros problemas de saúde e as pessoas estão à míngua, tá? Aguardando uma transferência, aguardando para fazer uma cirurgia. As cirurgias eletivas estão suspensas.
Pois é.
Como é um caso de uma mulher em Serra Grande que está lá sofrendo, lá com dor, dia e noite, precisa fazer uma cirurgia daquelas que nem é tão, tão grave.
Hérnia?
Não. Esqueci o nome do negócio, gente. Acho que é a mesma cirurgia que minha mãe já fez.
Apendicite?
Se não me engano, é isso mesmo, apendicite. A mulher tava lá com dor. Ah, mas não faz, porque a eletiva tá suspensa. Menino, pelo amor de Deus. Se a pessoa pudesse pagar, ela não pagava? É. Ia num particular e fazia? Gente, eu acho que a Secretaria de Saúde da Bahia tá precisando reavaliar muitas coisas aí e se reorganizar, porque desse jeito que tá aí, meu amigo, tá difícil. Tá difícil, viu? A gente torce para que a transferência desse jovem de 24 anos, o Alisson Axel Ribeiro Alves, seja feita o mais rápido possível. Bem, vamos mudar de assunto. Aqui no Noticiário Estadual, a gente fala sobre essa liberação agora, né? Essas mudanças aí. Saiu um decreto do Estado, que a Bahia libera agora eventos com até 200 pessoas e reduz toque de recolher. Misericórdia, gente. É evento com 200 pessoas, você acha que já pode isso? Tá seguro? Pai eterno, oi. Divulga aí, Marcos, por favor.
Olha, o governo baiano decidiu prorrogar o toque de recolher, mas agora apenas da meia-noite às 5 da manhã. A medida vai estar publicada no decreto desta sexta-feira, no Diário Oficial do Estado, e também libera eventos com público inferior a 100 pessoas no Estado, podendo chegar a 200 pessoas em regiões de saúde em que a ocupação de leitos de UTI Covid-19 seja inferior a 60% por 5 dias consecutivos. Os shows e festas públicas ou privadas, independentemente do número de participantes, continuam proibidos até 23 de julho. Também em toda a Bahia, os estabelecimentos comerciais que funcionem como restaurantes, bares e congêneres deverão encerrar o atendimento presencial às 11 da noite, permitidos os serviços de entrega em domicílio, delivery, de alimentação até às 24 horas. Com relação a espaços culturais e esportivos, os eventos desportivos, coletivos e amadores estão autorizados, mas sem a presença de público. Já os espaços culturais, como cinemas e teatros, funcionarão obedecendo a limitação de 50% da capacidade do local. Os museus, parques, exposições e espaços congêneres também podem funcionar, desde que sejam garantido o distanciamento mínimo de 1,5 metro, sendo vedada a realização de excursões para visitações desses equipamentos. O decreto também mantém os atos religiosos litúrgicos, com a ocupação limitada a 50% da capacidade do local. Academias também podem manter o funcionamento, desde que limitem a ocupação a 50%. Com relação ao transporte, até 23 de julho, a circulação dos meios de transporte metropolitanos fica suspensa da 00h30 até as 5 da manhã.
Tá aí, né? E ainda conforme o decreto, as unidades de ensino públicas e particulares podem manter as atividades de forma semipresencial. Para que isso ocorra, é necessário que a taxa de ocupação de leitos de UTI Covid seja abaixo de 75% por 5 dias consecutivos nas regiões de saúde, né? Então, a realização das atividades letivas, né, semipresenciais, fica condicionada à ocupação máxima de 50% da sala de aula. Enfim, 12h58, o nosso repórter Coutinho Neto está de volta com mais informações do setor policial. Vamos lá, Coutinho?
Certo, Cátia, você e Marcos, obrigado mais uma vez. Retornamos com a nossa viatura da 102,9 com novas notícias de polícia extremo sul da Bahia, em Itamaraju. 4 indivíduos adentraram a residência em posse de pedaços de madeira e passaram a agredir um homem, principalmente com golpes na cabeça. Essa vítima veio a óbito no local. A sua companheira, que também foi socorrida, foi agredida, ela também foi socorrida para o Hospital Municipal de Itamaraju. Seu estado de saúde não foi informado. Os agressores fugiram do local em alta velocidade, sem deixar pista. A vítima fatal foi identificada como sendo Adailton Souza Santana, de 38 anos de idade, conhecido naquela região de São Domingos, lá em Itamaraju, como Caboclo. Olha, após vizinhos em Porto Seguro, sentirem a falta do cabeleireiro Camilo e acabaram percebendo também um forte mau cheiro que saía de sua residência, residência da vítima. Eles informaram a polícia militar o que estava acontecendo. Segundo ainda populares, após a polícia chegar ao local, o corpo do Camilo cabeleireiro foi encontrado e, segundo as primeiras informações, pelo estado do corpo, já havia cerca de 4 dias que Camilo havia morrido. Por isso, havia o forte mau cheiro sendo exalado lá da localidade. Moradores informaram que o celular e a bicicleta de Camilo não foi encontrado. O corpo foi removido ontem, por volta das 22 horas, para o Instituto Médico Legal de Porto Seguro. O caso poderá ser tratado pela Polícia Civil em sua linha de investigação como sendo de latrocínio, ou seja, roubo é seguido de morte, mas também outras linhas de investigação estão sendo adotadas já a partir de agora pela polícia. Olha, uma pessoa morreu e outras 5 suspeitas foram conduzidas à delegacia em operação das polícias civil e militar de Jaguaquara no dia de ontem. A operação Iguara, que significa onça, visando coibir crime de tráfico de drogas, crimes contra a vida e também crimes contra o patrimônio com uso de armas de fogo, após representação pela busca e apreensão de 12 alvos. Contou ainda com a participação de 50 policiais, culminando com a condução de 5 suspeitos, sendo 3 procedimentos lavrados, um auto de resistência, apreensão de uma arma de fogo, drogas e aparelhos celulares pertencentes as facções criminosas lá de Jaguaquara encontradas em poder dos conduzidos. Outra operação importante da polícia também aconteceu aqui em nossa Bahia. 2 homens responsáveis pela logística de ataques a instituições financeiras da Bahia, ou seja, assaltos a bancos, foram presos na manhã de ontem nos municípios de Itatim e Caetité, no sudoeste da Bahia. Após a deflagração da terceira fase da Operação Aerarium, realizada pelo DRACO, Departamento de Repressão ao Crime Organizado. Segundo o diretor do DRACO, o delegado José Bezerra, essas prisões são importantes para esclarecer de uma vez por todas a atuação de cada membro na organização criminosa. Ainda segundo Bezerra, um dos alvos mais procurados, foram localizados drogas e dinheiro parcialmente destruído. A operação Aerarium acontece também em Simões Filho, Rafael Jambeiro, Itatim, Santo Estevão, Feira de Santana, Caetité e Itaberaba. Além do DRACO, participam da operação equipes do Departamento de Polícia Interior do DEPIM e também de Coordenação de Operações Especiais, o COI. Olha, a nossa grande Bahia, 32 homicídios foram registrados apenas no mês de junho no município de Feira de Santana, no ano de 2021. 32 pessoas foram assassinadas em junho deste ano em Feira de Santana. O índice é maior do que o mesmo período nos 2 últimos anos. Das 32 vítimas, 29 eram homens, sendo que 27 deles foram mortos a tiros, uma facada e um espancamento. 3 mulheres foram assassinadas, todas foram mortas a tiros. Junho de 2021 também registrou um excludente de ilicitude, ou seja, legítima defesa, e 8 mortes em decorrência de intervenção policial, troca de tiros, auto de resistência contra os bandidos. Portanto, aí, Kátia Marcos, você do Jornal do Meio Dia, esse foi o nosso giro pelo setor policial aqui a bordo da sua viatura da 102,9 desta sexta-feira, desejando a todos um excelente final de semana, marcando nosso próximo encontro aqui no JND na próxima segunda-feira. Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, continua com o meu boa tarde para Kátia Gomes, meu boa tarde para Marcos Bezerra e meu boa tarde para você, o Jornal do Meio Dia.
Coutinho Neto, não desligue. Sim, você disse que hoje é o que? Dia da pizza?
Dia Internacional da Pizza.
Pois é, pois compre aí algumas pizzas, tá? Para comemorar com Carmen. E se quiser mandar uma para mim, fique à vontade.
Tá certo, Kátia. Recíproca é a mesma. Vim, Thiago. Compre com Kátia e aguardo com Carmen.
Manda um recado para Thiago logo aí, Coutinho. Diga a ele.
Bora, Thiago. Um abraço pra você também, Márcio. Boa pizza.
Valeu, Coutinho.
Coutinho, bom fim de semana. Até segunda.
Obrigado, Kátia, pra todos nós.
Mandar um beijão pra minha amiga Carmen Coutinho, essa corretora arretada. Aí eu brinco com o Carmen, eu ainda vou ganhar na Mega Sena e vou comprar muitos imóveis com você. Beijo, Carmen! Olha, são 1h04, então você já sabe, né? Vamos para a última notícia aqui. Assim que eu receber, viu, Carmen? Vamos para a última notícia e em seguida a gente faz aquele sorteio, né, Marcos Bezerra? Tão esperado pelos nossos ouvintes. Bem, a nossa última notícia, a gente vai explicar aqui para os nossos ouvintes sobre esta questão dos preços, né, dos planos de saúde individuais, que terão de 8,19%, então, de redução, tá? Então, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a ANS, confirmou que o reajuste anual, confirmou ontem, inclusive, que o reajuste anual dos planos de saúde individuais e familiares terá redução. A queda é de 8,19%. O índice negativo reflete a queda da demanda por serviços que ocorre em meio ao isolamento social decorrente da pandemia de Covid-19. O mapa assistencial da saúde suplementar referente a 2020 foi apresentado na reunião. Ele mostrou que no ano passado houve uma queda de 25,1% no número de consultas e de 14,6% nos exames e de 14,7% nas internações. O reajuste anual definido pela ANS fixa o percentual máximo que as operadoras podem usar para atualizar as mensalidades. Nesse caso, significa que elas deverão sofrer uma redução de pelo menos 8,19%. É a primeira vez que o reajuste negativo é anunciado pela ANS desde sua criação em 2020. A decisão não se aplica aos planos coletivos, sejam empresariais ou por adesão. Ela incide apenas nas mensalidades dos contratos individuais e familiares firmados a partir de janeiro de 1999. São cerca de pouco mais de 8 milhões de beneficiários, o que corresponde a cerca de 17% do mercado de saúde suplementar. Para planos adquiridos antes de janeiro de 99, mantidos por 4 operadoras, foram definidos os seguintes percentuais: menos 7,83% para Amil, né, o plano Amil, menos 7,24% para os planos Bradesco, Sulamérica e Itaú Seg. O valor final das mensalidades dependerá ainda do reajuste do ano passado, que começou a ser cobrado nesse ano. A ANS permitiu que as operadoras subissem até 8,14% o preço dos planos, porém, suspendeu os aumentos entre setembro e dezembro de 2020 devido à pandemia. Os valores referentes a esse reajuste anterior puderam voltar a ser cobrados em janeiro desse ano, parcelados em 12 vezes. Tem informações em relação à queda das demandas, né, Marcos Bezerra?
Isso aí. Embora a queda das demandas por serviços leve a um alívio no custo da mensalidade para o consumidor, preocupações foram levantadas no decorrer da reunião. Na cardiologia, por exemplo, os números mostram que as consultas caíram 23,4% e os exames Holter 24 horas tiveram redução de 19,5%. Por outro lado, as internações por infarto agudo de miocárdio custeadas pelos planos de saúde privados subiram 14%. Na oncologia, exames de detecção precoce de câncer também caíram. As mamografias, por exemplo, tiveram uma redução de 29,1%. O mapa assistencial também reuniu números dos exames para detecção de vírus respiratórios realizados por meio de planos privados. Do total, apenas 0,14% buscaram detectar agentes diferentes do coronavírus responsável pela atual pandemia. Todos os demais se voltaram para o diagnóstico da Covid-19. Foram 84,63% de exames RT-PCR e 15,22% de exames sorológicos que buscam identificar o desenvolvimento de anticorpos.
Tá aí, né? Que essa redução nos planos de saúde individuais chega a muitas pessoas, né? A gente tá precisando de um desconto bom, viu? O negócio tá fácil, não.
É.
Bem, a nossa última notícia do dia é o quê? É sobre o ganhador ou ganhadora, né, do Vale Compras aí, da Supermoda Ilhéus. Eu já conferi aqui, cadê? se essa pessoa está ganhando pela primeira vez, né? Porque quando repete, a gente faz de novo o sorteio. Mas sim, é a primeira vez que ela ganha aqui, tá? Vou divulgar o nome da Felizarda. É a Laísla, ou Laísa, né? Acho que é Laísa. Laísa Roberta de Jesus Silva. Laísa Roberta de Jesus Silva, você é a ganhadora do Vale Compras da Supermoda da Marquês de Paranaguá, ok? A Marquês de Paranaguá, ou seja, é muito fácil, né, encontrar a Marquês, porque é um calçadão também, Marquês de Paranaguá. E você pode ir segunda ou terça-feira na Supermoda da Marquês de Paranaguá, tá bom? Laísa Roberta de Jesus Silva.
Laísa, acho que é a Laísa, né?
Laísa, né? É porque, na verdade, nome próprio é ela que vai escolher aí, né? Uhum. A pronúncia. Uhum. Mas a Laísa ou a Laísa Roberta de Jesus, parabéns, tá? Você é a ganhadora do Vale Compras, no valor de R$100, da Supermoda da Marquês de Paranaguá. Porque toda semana a gente faz de uma das lojas. Leve o seu RG, viu, minha linda? Na segunda ou terça-feira e vai retirar os seus presentes.
E uma última participação no WhatsApp, Kátia, mandaram foto e vídeo aqui para o nosso WhatsApp. É o Fábio, da cabana do Vivaldo, lá no Cururupi, né? Um caminhão de uma empresa de bebidas passou sobre a ponte lá, caiu mais um pedaço da ponte.
Vixe Maria!
Então o pessoal lá está precisando de socorro nessa ponte do Cururupi.
Então fica esse alerta aí. Ali é BA-001, né, Marcos? Porque é sentido aí a Olivença. É importante a Polícia Rodoviária Estadual, né, dar uma passadinha por lá, avaliar. Ele mandou foto, né?
Sim, e vídeo.
Pois é, então atenção aí, viu, Polícia Rodoviária Estadual, a ponte ali na BA-001, para Olivença, exatamente no Cururupi, passou um caminhão pesado e caiu um pedaço da ponte. Então atenção aí, motoristas, hein, que estão circulando por aí nesse exato momento, vão passar por aí nesse exato momento, tá? Bem, a gente finaliza aqui a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência. Olha, um abraço a todos. Se Deus nos permitir, na segunda-feira voltamos com mais uma edição do Jornal do Meio Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC. Vestibular online ou usando sua nota Enem, você tem bolsa de 60%. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. Marcos Bezerra, queridos ouvintes, boa tarde, ótimo fim de semana para vocês. Se cuidem e até segunda-feira.
Até segunda-feira para você também, Kátia, para você ouvinte do Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho tem o Pagode Brasil e a Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.